No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Como a ciência pode atuar em grandes tragédias ambientais? Iniciativa de pesquisadores de diversas universidades brasileiras vai avaliar os impactos ambientais causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. A proposta é elaborar um relatório independente que conte com a participação da sociedade civil e, para financiar os estudos, foi realizada a campanha de financiamento coletivo na internet. As informações com Paula Dornelas.
Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais e sociais do desastre de Mariana, um grupo de cientistas brasileiros vai coletar dados nos locais atingidos e elaborar um relatório ambiental independente. Para realizar os estudos, eles vão recolher amostras de água, solo e sedimentos do rio. O GIAIA, Grupo Independente para Análise do Impacto Ambiental, foi criado por iniciativa de um grupo de 15 pesquisadores, que decidiu ir a campo para avaliar de forma voluntária a situação do local atingido. O projeto se ampliou, outros cientistas e pessoas interessadas em ajudar entraram no grupo, que vai posteriormente elaborar documentos com os dados coletados em campo. Para financiar as pesquisas, o grupo criou uma campanha de crowdfunding na internet e a meta de arrecadar R$50 mil já foi alcançada. O valor vai ser destinado a despesas com viagens, análises e a elaboração do relatório ambiental. A microbióloga e pesquisadora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Viviane Xu, é coordenadora do GIAIA e explica o que motivou a elaboração de um relatório ambiental independente.
Os estudos de impacto ambiental que as empresas realizam hoje em dia como parte obrigatória da obra mesmo que é conduzida, eles não são abertos, né? A gente, se precisa fazer alguma pesquisa científica e acessar esses documentos, a gente não pode. E nós acreditamos que isso deve ser aberto para a população. Também queríamos conduzir um estudo que fosse participativo, porque a gente acha que a população que está diretamente envolvida com o empreendimento, ela tem que participar da condução desses estudos. E independente, porque o estudo de impacto ambiental realizado pela empresa é financiado pela própria empresa, então acaba não sendo independente.
O grupo é multidisciplinar e conta com especialistas em áreas relacionadas a impactos ambientais. No momento, os trabalhos estão sendo divididos em subgrupos e as equipes estão se mobilizando para irem a campo fazer a coleta de mais amostras. O professor da Universidade Federal de Alagoas, Renato Gaban Lima, é um dos cientistas envolvidos nas análises técnicas do ambiente devastado pela lama da barragem. Especialista no estudo com aves, o pesquisador pretende ir a campo em dezembro deste ano e vai percorrer trechos do Rio Doce, avaliando as mudanças ambientais geradas pelo acidente para investigar como essas alterações impactam a biodiversidade local. Renato Gaban Lima explica como esse trabalho vai ser realizado e seus principais objetivos.
No primeiro momento, caracterizar os impactos, documentar esses impactos e quantificar esses impactos. E a nossa ideia é soltar documentos temáticos, eventualmente, ao final, soltar um documento compilatório com as informações dos diferentes grupos de pesquisa envolvidos. E o nosso objetivo, de fato, é tornar público para a população, para o governo e para os entes envolvidos os nossos dados, que auxiliam a propor medidas de compensação ou mitigação desses impactos e possam contribuir para o amadurecimento no Brasil da legislação ambiental e das regras de licenciamento ambiental.
A pesquisadora e coordenadora do GIAIA, Viviane Xu, explica ainda que a proposta é ampla e qualquer pessoa pode participar do grupo. No Facebook, até o fechamento dessa reportagem, eram 4.338 integrantes, das mais diversas áreas de conhecimento. A pesquisadora explica que, além do financiamento coletivo, o grupo está lançando uma campanha de ciência cidadã, em que as pessoas podem enviar fotos da área devastada por meio das redes sociais, para auxiliar na elaboração do relatório ambiental.
E a nossa intenção era que as pessoas realmente pudessem participar e se envolver nisso, né? Porque ninguém aguenta mais ver o nosso Brasil, a nossa biodiversidade ser destruída, ser tratada com tanta falta de respeito. A gente também está lançando uma campanha de ciência cidadã, que é onde as pessoas que estão realmente lá no local da tragédia, que elas possam, porque a gente não tem condições de estar em todos os pontos do rio a todo momento. Então, quem está lá no local da tragédia pode tirar fotos, pode tirar, relatar as coisas que estão acontecendo e postar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, com as nossas hashtags, que automaticamente a gente recupera essas informações e usa no nosso relatório de impacto ambiental.
O grupo GIAIA criou também um blog, onde informações sobre as pesquisas podem ser trocadas. O endereço é giaiariodoce.blogspot.com.br. As pessoas interessadas em ajudar nos trabalhos também podem acessar a página do grupo no Facebook, que é facebook.com/GIAIA2015. Repórter Paula Dornelas.
Já está online o primeiro banco de dados genômicos da América Latina. O portal reúne informações sobre genes, transcritos e variantes genômicas e, além de ser um espaço para consulta, também é um espaço para que os cientistas possam depositar os dados. A ideia é que a ferramenta se torne um repositório de informações sobre a diversidade genética da população brasileira. A plataforma foi desenvolvida pela Brazilian Initiative on Precision Medicine, esforço encabeçado por 5 centros de pesquisa, de inovação e difusão para implantar a medicina de precisão no Brasil. Medicina voltada para o desenvolvimento de tratamentos individualizados e mais eficazes. O financiamento é da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. O banco pode ser acessado gratuitamente pelo site bipmed.iqm.unicamp.br.
Ciência de Minas.
Qual é a concepção que os alunos fazem sobre a autoridade do professor? Investigar essa questão foi objetivo de uma dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de São João del Rei. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso feito em uma turma do nono ano do ensino fundamental de uma escola pública de Ouro Branco, na região central de Minas. O acompanhamento das aulas durou 5 meses. Ao todo foram observadas 222 aulas e todo o conteúdo das observações foi registrado em um diário de campo. Segundo o pesquisador Fabrício Bueno, o trabalho vem preencher uma lacuna em relação a estudos sobre esse tema. Isso porque a questão da autoridade dos professores normalmente é tratada apenas de forma transversal em trabalhos sobre a indisciplina, mas a dissertação desenvolvida na UFSJ aponta que a perspectiva dos alunos sobre a autoridade docente vai além da questão disciplinar.
É muito comum que a autoridade docente apareça problematizada em muitos estudos e na fala dos professores que foram investigados por esses estudos a partir de um único aspecto, predominando o aspecto disciplinar. É como se ter ou não autoridade na sala de aula se resumisse a conseguir ou não manter uma aula disciplinada. O nosso estudo ele mostra que a dimensão disciplinar ela constituiu um aspecto da autoridade que aparece na perspectiva dos alunos, mas não único. Nós conseguimos apontar para a presença de pelo menos 3 classes de aspectos da autoridade docente. A disciplinar, que diz respeito às normas e disciplinas escolares e a relação dos professores com essas normas e disciplinas. A pedagógica, que é referente ao lugar do professor como sujeito de saber e do conhecimento. E uma terceira dimensão que nós nomeamos como relacional, cuja legitimação é proveniente não do lugar institucional ocupado pelo professor, mas pelas características de manejo das relações com os alunos que esses alunos reconhecem como fontes de legitimidade do poder dos professores. Nesse último aspecto, eu me refiro a casos de professores que muitos alunos dizem respeitar, não porque eles são rígidos ou porque têm uma boa didática, mas porque os alunos se sentem respeitados e valorizados por esses professores.
Multiplicidade irredutível de percepções.
Eu penso que o mérito do trabalho, ele esteja em conseguir mostrar as variações desses aspectos no cotidiano da sala de aula, nas modulações que esses aspectos sofrem de acordo com as diferentes situações que se constituem e também de acordo com as particularidades subjetivas de cada aluno. É possível, por exemplo, que um mesmo aluno reconheça o aspecto disciplinar da autoridade docente, mas não reconheça o aspecto pedagógico. Conseguimos nos deparar com situações que o contrário também ocorre. Ou seja, alguns alunos considerados indisciplinados, né, que têm dificuldades do reconhecimento desse aspecto disciplinar da autoridade, mas que possuem uma forte vinculação ao aspecto pedagógico de alguns professores. E ainda assim, outras situações, né, muito distintas, né? Por exemplo, situações em que um aluno que é muito pouco interessado nas aulas, que em um determinado dia é, dentre todos os alunos da turma, o mais participativo numa aula de ciências, porque ele conseguiu estabelecer algum significado para aquele conteúdo e para o aspecto pedagógico da autoridade docente naquela aula específica.
A dissertação A Autoridade Docente no Cotidiano da Sala de Aula, um enfoque na perspectiva de alunos de uma turma de ensino fundamental, foi desenvolvida junto ao programa de mestrado em Educação da Universidade Federal de São João del Rei. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Universidade de São Paulo monta supercomputador que vai simular funcionamento de córtex cerebral, uma das partes mais importantes do sistema nervoso central. O cluster vai permitir simulações numéricas rápidas e grandes, abrindo possibilidades, por exemplo, para estudos sobre doenças como o AVC. Molécula presente no chá verde pode ser eficaz para tratamento de tricomoníase, aponta estudo que está sendo desenvolvido na Fiocruz de Pernambuco. Mais de 4 milhões de pessoas no Brasil estão infectadas pela mais comum das doenças sexualmente transmissíveis. Estudo da Federal de Goiás desenvolve modelo para predizer as espécies potencialmente mais suscetíveis à expansão humana. Trabalho ajuda a entender quais animais que mais sofrem com mudanças fisiológicas e comportamentais diante da presença do homem. Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais pesquisa novo componente eletrônico que promete aumentar a vida útil e a segurança de para-raios e grandes linhas de transmissão elétrica. Ainda são necessários mais testes para aplicação do novo equipamento na indústria.
Por dentro da UFMG.
Práticas de divulgação científica e formação da comunidade acadêmica para a disseminação do conhecimento acadêmico vão estar em pauta hoje no 2º Fórum de Cultura Científica da UFMG. Para discutir o tema, foram convidados o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas, Evaldo Vilela, e o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, Yuri Castelfranti. O fórum é aberto a professores, servidores e estudantes da universidade. O evento vai ocorrer das 2 às 5 da tarde na sala de sessões da reitoria no Campus Pampulha. Informações no 3409-4427. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Concursos.
A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Economia Rural, para atuar nas áreas de microeconomia e desenvolvimento regional. Necessário ter doutorado em economia, economia agrícola, economia rural ou áreas afins. Inscrições até 25 de novembro. Edital disponível em www.ufv.br. Na Federal de Ouro Preto, uma vaga para professor substituto no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, para atuar na área de patologia. É preciso ter mestrado ou doutorado em áreas como ciências, patologia, ciências biológicas ou da saúde. Inscrições até 25 de novembro. Edital disponível em www.ufop.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal do Triângulo Mineiro está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Biologia Estrutural, para atuar na área de histologia. É necessário ter graduação e doutorado em ciências biológicas ou ciências da saúde. Inscrições até 6 de dezembro. Edital disponível em www.uftm.edu.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha e edição de Paulo Alquimim. Trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.